Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bem, todos acomodados, tranquilos, calmos, depois dessa última música, né? A gente até, depois que o Patrick diminuiu o tempo da música, a gente até ficou mais tranquilo mesmo. Pessoal, eu queria que vocês refletissem hoje. Nós vamos meditar no texto de Ageu, um profeta menor, mas eu queria começar uma pergunta. Eu quero que vocês pensem, na verdade não é uma pergunta, é um desafio difícil. Eu quero que vocês pensem sobre a vida de vocês. Eu quero que você pare um tempinho aí e reflita sobre o que você faz. As coisas que você faz. As suas tarefas, as suas atividades, o seu trabalho, o horário que você acorda, os seus primeiros hábitos do dia, do fim do dia, do meio do dia. E com esse pensamento em vista, nós temos um desafio muito grande, um desafio que deve ser realizado de forma imediata. Posso passar para cá, né? Um desafio que é agora ou nunca. E eu quero convidar vocês a abrirem o texto de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 15. Se você não sabe onde é Ageu, vai nos profetas menores, aí vai folheando ali. São pequenos os livros, então vai folheando até você achar esse profeta, que também, inclusive, dos menores, é um dos menores livros do Antigo Testamento. Então você vai, talvez tenha alguma dificuldade de achar, mas se você usa a Bíblia no celular como eu uso, inclusive eu vou pegar aqui a minha, vai ser fácil, é só você procurar Ageu. Isso mesmo, vamos lá. O texto de Ageu, ele é muito importante assim, para a história do povo de Israel, mas para mim também. Eu escutei quando eu tinha 19 anos uma série de mensagens sobre Ageu e aquilo impactou a mim. E em 2019, quando eu estava vindo para AB, também já com o desafio de pregar a palavra, Ageu era um dos livros que eu já naquele momento eu queria pregar. E na verdade é um dos textos que eu sempre tive sonho de pregar algum dia. E o texto de Ageu, ele fala de um momento na história onde o povo de Israel, ele está retornando da Babilônia. Então, só para contextualizar, nós temos dentro da nação de Israel nesse momento, no povo de Judá especificamente, mas lembra lá antes tinha um reinado, o rei Davi, seu filho Salomão. Logo depois de Salomão houve uma, digamos assim, uma guerra civil, uma divisão do povo, um reino do norte, um reino do sul. O reino do sul se chama Judá, reino do norte Israel. Houve essa divisão de fato. O reino do norte foi tomado pelos assírios e aí eles foram dizimados. Na verdade, o exílio assírio, ele tinha um propósito e uma estratégia de dominar o povo de Israel, se miscigenando com eles, onde houve mistura de povos e o povo em si perdeu sua identidade, perdeu a adoração a Deus. Foi uma batalha muito grande, inclusive espiritual, que aconteceu ali. Inclusive o profeta Elias atuou ali no Reino do Norte. Mas o Reino do Sul também teve o seu exílio com os babilônicos. Só que o exílio babilônico foi diferente. Em ondas de captura, digamos assim, o povo babilônico ia para Judá, saqueava, acabava com a terra, com o povo e tirava uma parcela da população, dos mais ricos até os mais pobres. Ou seja, é nessa gradatividade. Então primeiro foi os ricos, depois os classe média, depois deixaram só os pobres lá. Na verdade é isso. E o povo e a terra ficou dizimada. Só que nesse momento, depois de 70 anos, nós temos personagens icônicos ali. Ezequiel foi um dos profetas ali durante o momento do exílio babilônico. Nós temos outro profeta, Daniel. As histórias de Daniel aconteceram naquele contexto do exílio babilônico. E depois de 70 anos, o povo retoma. Retoma para sua terra, a terra de Judá, ali, aquele território ao sul, em torno da cidade de Jerusalém, que era a capital naquele momento do que é o povo de Israel, o povo hebreu. Nesse momento, o povo tem uma missão. uma missão muito grande. Essa primeira leva que foi, e de novo, foram ondas que foram vindo, né? Veio um grupo, depois veio um segundo grupo, e assim foram voltando. E alguns até nem voltaram, mas nós temos o livro de Esdras contando esse primeira vinda desse primeiro grupo. Nós temos o livro de Neemias contando o segundo grupo, o livro de Esther contando o povo que ficou lá na Babilônia, no Império Persa. E muitas das vezes, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê vários livros, e eles não estão nessa ordem cronológica que eu estou colocando aqui para vocês. Mas o livro de Ageu, ele se situa nessa primeira onda dos que vieram da Babilônia para o retorno, né, para ajudar ali para a região ao entorno de Jerusalém, como eu disse, com um propósito muito claro, reconstrução do templo. E o povo, ao longo da história, a gente vai ler, ele se esquece desse propósito. Mas a gente tem um hábito de ler a Bíblia de forma rápida e esquece o tempo que passa. O povo retorna por volta de 536 a.C. E essa carta, esse texto, né, foi anunciado ao povo, né, esse oráculo, essa profecia de Ageu foi anunciada ao povo em 520. 16 anos se passam. 16 anos onde Deus espera o povo construir o templo. 16 anos para que o povo chegasse na terra, se estabilizasse, construísse de fato uma estrutura para poder construir o templo. 16 anos é muita coisa. Quantos anos tem a Lara? 11 anos. Acho que dava tempo para o povo chegar ali e se estabelecer um pouquinho e começar já um trabalho de reconstrução do templo. E, inclusive, essas vindas do Império Babilônico, eles foram financiadas por Deus, principalmente, mas usando o próprio Império Persa na época, dando recurso para que eles fossem, nesse caso, na primeira onda, para reconstruir o templo. Neemias, na segunda, reconstruir o muro. E eles tinham recurso financeiro para tal. Então não era falta de dinheiro. Nunca foi. Então, diante desse panorama de história, eu quero que a gente leia o texto agora. Porque aí agora a gente vai conseguir entender o que ele está falando aqui, tendo em vista toda essa história. E a partir de agora eu vou diminuir um pouquinho de história e a gente vai começar a falar um pouco mais do texto. Vamos lá. Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 15. E só um parênteses antes de eu começar a ler, eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada. É uma versão mais fácil de a gente entender, mais tranquila de leitura, inclusive que tinha algumas palavras difíceis e eu acho que vai ficar mais claro para nós se lermos nessa versão. Então acompanhe comigo a leitura na tela ou na sua Bíblia, na sua versão. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. E assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam um templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Estou com vocês, diz o Senhor. Então despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Nesse texto nós vemos então esse chamado para que o povo voltasse para o seu propósito de reconstruir o templo. Como eu disse, passaram 16 anos da chegada dessa leva do povo para reconstruir o templo onde eles não reconstroem, e Deus espera essa reconstrução. 16 anos esperando isso. Não dá para dizer que Deus não é paciente. 16 anos é muita coisa. Ele é paciente. E o povo desobedece, o povo se esquece, e por isso Deus levanta um profeta, Ageu, para justamente chamar a atenção do povo à voz do Senhor. Na verdade, dois profetas, Ageu e Zacarias, todos os dois eles trabalham nesse momento e trazem essa chamada também. Ageu, então, ele é um profeta, que na verdade é um livro que a gente pode dividir em chamado de Deus, resposta do povo e um certificado que Deus está cuidando. Isso acontece duas vezes, chamado de Deus, resposta do povo, um certificado de que Deus está cuidando. O texto todo é assim, tanto é que o texto ele é bem claramente dividido. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aí fala o que a gente pode chamar de oráculo, né? Do profecia, de fato. Aí o povo responde e depois Deus dá um selo, uma segurança, uma certificação de que ele está com o povo, guardando o povo. Mas nós vamos dividir para o texto de hoje em duas partes. A primeira parte é o desafio e a segunda é a resposta. A primeira parte do capítulo 1, versículo 1 a 11 é o desafio. É o desafio, é a profecia de Ageu para o povo, a profecia do Senhor através de Ageu para o povo. E a segunda parte é a resposta do povo diante dessa profecia que eles acabaram de escutar. Diante dessa divisão, vamos primeiro trabalhar, na verdade, antes de chegar nessa divisão, a gente precisa parar um pouquinho e entender um pouquinho mais esse contexto. Só o contexto que o texto está lidando. Eu queria ler com vocês dois versos, o versículo 1 e o versículo 15. Que são dois versículos que falam de data. E, inclusive, é uma das peculiaridades do livro de Ageu. O profeta de Ageu, ele tem datas ali importantes para que a gente possa entender um pouco da história. E para mim, o mais importante, vamos ler primeiro e a gente vai continuar e conversar um pouquinho. Você vai ter vários GIFs aí, gente, para você se interagir e sentir também um pouquinho dentro desse sentimento, talvez, que a gente sinta, né? A gente não sabe o tempo que está passando, fica vendo esse rapaz aí esperando as coisas acontecerem. E Deus, eu acho que ele se sentiu um pouco assim. Vamos lá, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês. Bom, a gente tem uma data aqui. Começou a profecia no primeiro dia do mês, do sexto mês. Fazendo uma pesquisa, eu achei pessoas que começaram a tentar datar isso no nosso calendário. Basicamente seria em 520, eu já falei essa data para vocês, antes de Cristo, mas era lá por volta do mês de agosto, setembro, primeiro dia do mês. O dia é mais difícil de assegurar, mas vamos assumir no primeiro dia do mês, Ageu recebe essa profecia e começa a falar para o povo. Vamos no versículo 15. Era o 24º dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario. O contrário aí, mas nós já temos 24º dia. A resposta do povo só veio depois de 23 dias. 23 dias. Depois de 16 anos, Deus dá um alerta e ainda esperou mais 23 dias para poder o povo responder. Inclusive, se está certo mais ou menos essa datação de mês, né, em um mês de agosto, início de mês de agosto, final de mês de agosto, agosto e setembro são meses de colheita, naquela região. Então, basicamente, o que o povo fez? É muito provável. Eles escutaram a mensagem, ou foram escutando a mensagem, porque não tinha WhatsApp, né? Mensagem, a gente vai escutando de pouquinho. A rádio peão, eu sei que é rápida, né? A pessoa vai falando e tal, mas não chega tão rápido quanto hoje. Mas eles foram escutando, mas eles estavam no meio da colheita. Então eles foram colhendo tudo depois que terminou a colheita. É muito provável que eles começaram a trabalhar no templo. E outro detalhe muito importante é que a gente não tem muitas informações sobre o profeta Ageu, mas a gente sabe que ele era um profeta fiel a Deus. Por quê? Ele pregava a palavra de Deus. A gente não tem muitos detalhes sobre a vida dele, mas sabemos que ele, que na verdade a gente supõe que ele era um dos profetas velhinhos, porque é bem provável que ele tinha visto o primeiro templo ser destruído e agora está chamando o povo a reconstruir esse templo. Nós também temos que entender os personagens da nossa história, além do povo. Nós temos aí um Zorobabel e um Josué. Zorobabel é um nome difícil. Nunca que eu chamaria o meu filho de Zorobabel. mas Zorobabel significa o enviado de Babel, de Babilônia. O enviado da Babilônia. Só que ele tinha uma função. Ele era governador de Judá. Ele tinha uma responsabilidade. Só que detalhe, Zorobabel era descendência de Davi. Ele, na verdade, ele era um dos pouquíssimos ali que a gente poderia identificar como um dos descendentes de Davi que se permaneceu, porque isso foi se perdendo. O povo foi para a Babilônia e essa cultura do reinado se acabou. E ele voltou agora para Judá com uma função de governador. Ao mesmo tempo, nós temos outro personagem, Josué, que ele sim é da família ali dos sacerdotes, da tribo de Levi. Inclusive, ele exercia uma autoridade, né, como sumo sacerdote. Eu gosto muito dessa introdução, na verdade, lendo, me deu um insight assim, muito interessante. Nós temos um profeta, um rei e um sacerdote. Logo de cara, esses três homens, eles não são perfeitos. Mas nós temos um profeta tentando lembrar para o seu rei e para seu sumo sacerdote da palavra de Deus. O sumo sacerdote, que era o único capaz de entrar, se tivesse o templo, no Santo dos Santos. O rei, que deveria ser o regente de Deus na terra. Estavam esquecendo da palavra do Senhor. E Ageu, como profeta, oráculo de Deus, teve que lembrar. O próprio Deus lembrou, né? Todos eles, todo o povo. Mas nós temos um sumo sacerdote, um profeta e um rei. Mais perfeito do que esses homens aí. Jesus. Ele é o perfeito rei que não se esquece da palavra. Ele é o perfeito sacerdote que não se esquece da pureza do templo. E é o perfeito profeta que anuncia as verdades de Deus. Olhando para esse texto e para esse contexto, eu só vejo a boa mão de Deus. Em 23 dias, Deus estava cuidando daquele povo. E talvez essa mensagem de hoje só vai surtir aplicações práticas daqui a 23 dias na sua vida. Mas se surtir, eu vou ficar muito feliz. Pode demorar 23, 24, 35, 2 anos, não importa. Se o Espírito Santo falar do seu coração, através do texto de Ageu, eu tenho certeza que tem algo muito importante para nos lembrar. Nos lembrar justamente da verdade desse Deus. Nos lembrar dos nossos valores, nos lembrar dos desafios que o nosso Deus tem para nós. Nós estamos diante de uma crise. O povo, o ano ali de 520, aquele ano que eles estavam vivendo, era um ano de grande crise. E ao longo do texto a gente percebe até alguns reveses econômicos, seca, falta de plantio, Deus não dando, ou até estabelecendo um juízo sobre o povo. Mas a crise não era econômica, era uma crise moral. Era uma crise onde as pessoas estavam aceitando certos padrões que não são os padrões de Deus. As pessoas estavam assumindo que aquilo que não é de Deus é normal. Assumindo valores que não são do Senhor. E olha que o texto nem fala de imoralidade. O texto fala de onde está o nosso coração. Onde estava o coração desse povo? E o que, que eles estavam fazendo com a vida deles? Deus então estabelece um desafio. Ageu, capítulo 1, versículo 2 em diante, nós temos esse desafio sendo colocado. Um desafio que a gente já leu no texto, de um modo geral, reconstrução do templo. Eu quero que você leia comigo esse texto todo. Na verdade, a gente vai lendo versículo a versículo, ou alguns versículos devagarzinho, para justamente nós refletirmos um pouquinho com mais detalhe na palavra de Deus. Versículo 2 diz o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Começa a profecia com uma expressão muito comum no livro de Ageu, na verdade em todos os outros profetas menores. Assim diz o Senhor. Toda vez que você vê isso no profeta menor, saiba que ali a palavra de Deus está sendo anunciada. Aquele profeta está falando por intermédio de Deus. Mas eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês sobre esse título dado por Ageu, o Senhor dos Exércitos. Ele é usado várias vezes no nosso texto, então a gente precisa parar um pouquinho para entender o que, que significa esse texto, essa expressão. E essa expressão, Senhor dos Exércitos, apesar de ter a palavra exército, ela não está ligada à guerra, nem a batalhas. Está ligada à adoração. Salmos, na verdade, para ajudar a gente a entender isso, a Septuaginta é uma versão do Antigo Testamento em grego. E essa tradução, quem fez foram os judeus bem próximo dessa época aqui, 400, 500 anos, logo depois, próximo ali da vida de Jesus. Então eles talvez tinham uma leitura bem próxima daquilo que o hebraico, ou no original, queria dizer. E os judeus traduziram Senhor dos Exércitos no livro de Salmos, que tem várias expressões também, como Senhor dos Poderes Celestiais. Outra tradução, inclusive dentro do livro de Ageu, toda vez que tinha Senhor dos Exércitos, a Septuaginta, essa versão em grego, ela traduzia não como Senhor dos Exércitos, eles traduziam como Todo-Poderoso Senhor. Essa expressão ela está inteiramente ligada à nossa adoração a Deus. Assim diz Todo-Poderoso Senhor. No nosso texto, esse desafio, Deus fala que Ele é dono da natureza. Deus fala que Ele é dono da riqueza. Deus fala que Ele é dono de tudo, de todo o universo. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele está chamando o povo a reconstruir um templo que era o local de adoração a Deus. Então assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor que deve ser adorado e glorificado, o Senhor Todo-Poderoso. Eu gostaria de, como ilustração desse conceito do Senhor Todo-Poderoso, eu gostaria de ler um salmo. Os salmos vão nos ajudar, esse salmo na verdade vai nos ajudar a justamente ilustrar o que significa ser essa expressão Senhor dos Exércitos. Salmos 24 diz o seguinte, abra sua Bíblia em Salmo 24, vamos ler junto. Salmo de Davi, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a e ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos, então, é um sinônimo para adoração a Deus. O Deus que deve ser adorado. E o que o povo estava dizendo e afirmando naquele momento? Versículo 2 afirma: o povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Então, a primeira parte da profecia, Deus fala, o povo está afirmando que não deve ser reconstruído o templo. Na verdade, Deus aqui está corrigindo o povo de uma interpretação errada das Escrituras. O povo ele estava realmente esperando que o templo não fosse reconstruído, mas não naquele momento. Gostaria de lembrar um pouquinho da história que eu acabei de falar. Um dos profetas que eu citei, que foram profetas durante o Império Babilônico, durante aquele período de exílio, foi o profeta Ezequiel. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai ver profecias e profecias muito profundas. Inclusive, uma dessas profecias é sobre um templo que Deus estava reconstruindo e construindo. Um templo cheio de glória, um templo perfeito, um templo maior ainda do que aquele que assim havia sido construído. O povo esperava que esse templo fosse construído naquele momento, naquele tempo. E Deus está dizendo, não é este o momento daquele templo que Ezequiel está dizendo. Ezequiel está falando de um templo eterno. De um templo que nós veremos quando Jesus voltar. Um templo que nós estaremos, entraremos e adoraremos. O Cordeiro de Deus. O povo estava esperando esse templo ser reconstruído. Mas não era o tempo daquele templo. A casa do Senhor, como o texto continua, estava em ruínas. Vamos continuar, versículo 3 e 4. Diz o seguinte: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto o templo permanece em ruínas? Eu não grifei aí a palavra ruínas, mas marca aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. A palavra de Deus veio ao profeta Ageu e ele faz um contraste. Ele faz um desafio. Vocês estão morando em casas luxuosas. O meu templo está em ruínas. Gente. Obrigado, Debra. Gente, nós, muitas das vezes, sofremos com o mesmo problema do povo de Israel. E aqui, Deus não está condenando que eles tinham ou tivessem casas luxuosas. Porque se ele condenasse que o povo tivesse casas luxuosas, ele teria dito na lei, lá atrás, ou em outros momentos do povo de Israel, falou assim, oh, vocês não podem ter casas luxuosas. Ele falaria isso. Na verdade, o problema é a inversão de valores. É quando o povo sacrifica a adoração a Deus em prol do seu próprio conforto, do seu coração. Nós temos que refletir sobre essas escolhas, inclusive, na nossa vida. O povo morou 70 anos num lugar que não tinha templo. Naquele momento foi se construída uma cultura da sinagoga, onde havia a leitura da lei, mas não havia o templo, o sacrifício, a adoração, como a lei havia prescrito que ela deveria acontecer. E o povo, quando voltou, ele se acomodou naqueles velhos hábitos, naquele novo normal, onde não preciso ir no templo. Eu não preciso fazer certos sacrifícios da minha vida para Deus. Mas Deus ele chama atenção. Porque, na verdade, o templo em ruínas, eu vou dar uma ilustração aqui, é como se fosse um cadáver no meio de Jerusalém. No meio do povo, empobrecendo toda a nação. Está fedendo. Está contaminando tudo que está à volta. Porque, na verdade, não é porque Deus ele quer uma construção específica. Nós lemos no começo aqui, o Patrick escolheu um texto muito legal, que parece até contradizer, Deus está no coração. Não. E o templo? Deus não está no templo? Deus está em todos os lugares. O templo é uma ilustração da presença de Deus no meio do povo. É um local de adoração, mas o povo tinha que adorar só no templo? Não, adorava na vida deles, em todo momento. Mas o templo era uma representação do sacrifício que o povo fazia a ele. Era uma representação daquilo que eles faziam durante o dia todo. Adorar a Deus em todas as coisas. E o templo agora está em ruínas. Isso significa, de forma ilustrativa, que o povo está esquecendo da adoração a Deus. Eles estavam abandonando essa adoração a Deus. E de novo, Deus ele não queria um baita templo. Tanto é que o templo que eles reconstroem depois não chega nem aos pés do antigo templo de Davi, de Salomão. Mas vamos continuar no texto. O que Deus então fala através de Agiu? Versículos 5, 6 e 7. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Eu perguntei logo no início da mensagem uma pergunta muito parecida com essa: considere o que tem acontecido com vocês. Justamente pensando nesse trecho. Reflita sobre a sua vida. Por vezes eu acho que eu pareço muito com o povo. Eu bebo, mas não me satisfaz. Eu como, mas não enche. Meu salário não dá nem para o fim do mês. Eu não estou mais satisfeito. Eu não consigo achar satisfação, alegria naquilo que eu tenho, nas minhas posses. Quantos de vocês se encontram, às vezes, por vezes, sabendo que a adoração é a Deus, mas você conduz a sua vida e espera satisfação naquilo que você tem, no seu trabalho, nas coisas, a ponto de ficar frustrado quando essas coisas não têm, não vêm, não acontecem. Ou mesmo se acontecem, parece que não satisfaz. Gente, isso não é aula de educação financeira, mas você pode perguntar ao mais rico, ao mais pobre. O mais educado financeiramente, o cara economiza bem, sabe, tudo certinho, ele até cita versículo bíblico no sentido assim, igual Josué, José, 30% eu estou guardando e o resto eu estou usando, depois eu vou investir a longo prazo, aposentadoria, o cara é planejadíssimo. Mas aquilo que ele tem, as suas posses, não satisfazem a ele. A roupa que ele veste não abraça ele, não acalma o seu coração, não o aquece. O seu salário parece que está sempre pouco. E você continua a perseguir o salário maior, o casaco melhor, o tênis melhor, a roupa melhor, a casa melhor. A nossa vida, os nossos desejos, e o desejo do povo parece que não tem fim. E por vezes é isso que acontece na nossa vida. A gente não fica satisfeito. Porque na verdade o problema é que a gente está buscando satisfação nas coisas erradas. Deus, o oráculo de Deus para o povo de Israel, não era só sobre o templo. É para que eles se satisfaçam nele. Para que o povo descanse no Senhor. Não só de jogar seus problemas a Deus, mas de se alegrar no pouco que você tem e adorar a Deus. Se alegrar no muito que você tem para adorar a Deus. E sabendo que a sua vida não depende da pizza de domingo, sabendo que a sua vida não depende de pagar uma conta ou outra, a sua vida depende do Senhor, só dele. O Senhor dos Exércitos, ele, com muito carinho, depois de 16 anos e 24 dias, ele fala para o povo: pensa no que vocês estão fazendo. Considera a sua vida. Considera os seus valores. Em que você tem investido de esforço, e esforço tanto físico quanto financeiro na sua vida. O povo, eles estavam construindo, a gente vê, casas luxuosas. Ou seja, eles estavam focando neles. Naquilo que eles tinham, naquilo que eles possuíam, e não em Deus, não da adoração a Deus. Deus, então, ele fala através das circunstâncias. Ele fala através da nossa vida também. Ele fala através do salário que não dá. Ele fala através da falta de satisfação nas coisas. E o versículo 8, seguindo essa toada, seguindo esse questionamento, considerem o que tem acontecido com vocês, ele já dá a ação. Faça isso. Versículo 8. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado. Nós somos chamados à obediência a Deus. O povo é chamado à obediência a Deus. Ageu traz essa palavra e nós temos que também assumir para nós e, da mesma forma que o povo, nós não podemos cair na apatia, na indiferença. Nós temos que demonstrar arrependimento e mudança através de ação, de atitude. Falar que vai mudar e não muda não é arrependimento. Na verdade, é só marca de um remorso. Ah, eu sei que está errado, eu digo que está errado, mas eu não mudo minha vida. Até faço até uma tentativa ali, outra, mas eu não quero de fato mudar, sabe? Eu quero continuar fazendo aquilo que eu sempre faço. Eu quero continuar confiando naquilo que eu tenho. O povo é chamado para um arrependimento de ação. E para ilustrar justamente esse arrependimento que move a ação, a movimento do povo, eu gostaria de lembrar de uma história. Lá nos Evangelhos, Mateus 21, versículo 28 a 32, diz o seguinte, Mateus 21, 28 a 32. E que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, Jesus está afirmando isso, dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu, não quero. Depois, arrependido, ele foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, segundo, declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos procedem no reino de Deus, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar-lhes nele. Jesus afirma através dessa história de que o arrependimento e a mudança vem através de ação. Deus nos chama a agir, a mudar, a subir ao monte, pegar madeira, voltar e construir o templo. Ele nos chama não só ficar assim, ah, então não vou confiar em Deus, nas coisas que eu tenho. Não, não. Pega as coisas que você tem e usa para a glória de Deus. Pega o recurso que Deus está te dando, oferta ao Senhor para a obra dele. E não é só de dinheiro. Oferta o seu tempo para Deus. Gostaria de contar a história de dois homens verdadeiros, que eu conheci, que perderam seu emprego por volta lá de 2017, 2016, por aí. Os dois frequentavam igrejas cristãs. Um deles mais distante da igreja local, o outro bem presente. Um deles, mesmo desempregado, manteve ofertas regulares na igreja local. Manteve presença, sabe, de serviço. Enquanto não tinha trabalho, ia na igreja durante a semana para servir e tal. O outro, bem afastado da igreja. Qual dos dois vocês acham que enfrentou melhor o desemprego? Financeiramente, todos os dois tinham que comer em casa. Mas o que estava distante de Deus sofreu no seu coração. Sofreu profundamente. Se afastou ainda mais do Senhor. E o dinheiro que entrava não dava. O dinheiro que chegava não dava para pagar todas as contas. E aquele que estava servindo a Deus, mesmo com pouco, ofertava, estava junto, sempre tinha uma água para botar mais no feijão para poder chamar alguém para casa, para servir outra pessoa, para ajudar. Gente, é uma história que eu vi, eu tenho certeza que você tem história e vida de igreja, você sabe e conhece histórias assim também. De Deus que provê, sustenta. Sabe aquela família que está sempre servindo na igreja e parece que está sempre passando problema financeiro, mas sempre sobra. Sempre tem. Deus está cuidando dessa pessoa. Em contrapartida, aquele distante da igreja local, distante de Deus, distante das ofertas, distante de um padrão cristão, sofre depressão profunda, sofre, inclusive, financeiramente mais do que o outro. Gente, Deus sustenta. Deus, ele pede de nós, não só que a gente abstratamente fale que eu não confio nas minhas coisas, eu não vou confiar mais naquilo. Não, ele pede de nós sacrifício. Ele pede de nós adoração a ele. Ele pede comprometimento com a plantação da igreja em Santana. Ele pede comprometimento com a obra dele, sustentando essa obra. Ele pede comprometimento para que nós possamos desprender tempo. E Deus vai dar êxito nas outras coisas. Talvez você possa achar assim, nossa, mas se eu gastar mais tempo com determinada ação, eu vou, no meu trabalho, por exemplo, talvez alcançar uma promoção mais rápida, ou uma efetividade melhor nos meus estudos, e assim vai. Assumindo compromissos e compromissos de outras com outras coisas. Mas, nada contra tudo isso, mas não perca de vista o seu tempo com Deus. Adoração ao Senhor, serviço na igreja local, sua leitura bíblica, seu tempo de oração, seu tempo de devoção a Deus, aquele tempo que você fica de joelho no quarto e louva ao Senhor, que ninguém está vendo, só Deus. Não abre mão disso, não abre mão desse tempo, não abra mão da adoração ao Senhor. Porque quando o nosso trabalho ele é feito, Deus se agrada. Quando nós trabalhamos em prol da adoração ao Senhor, Deus, ele está se agradando de nós, em nós, através de nós, e a sua glória é vista através disso. O povo, na verdade, o texto, versículo 8, diz: dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. A glória do Senhor será vista através do trabalho desse povo, através do templo sendo reconstruído. Da mesma forma, nós hoje, nós não temos um templo, nós não adoramos esse espaço físico, isso aqui é só um lugar, inclusive é um motel. Se a gente ficar muito caro, a gente vai para outro. Não fala pro pessoal lá. Mas, gente, nós temos agora a habitação do Espírito em nós. Nosso canal de conexão, de adoração a Deus, está próximo, está bem próximo. Isso significa que todo momento é um momento de adorar a Deus. Todo momento é um momento de servi-lo e, portanto, de glorificar a Deus. De fazer a glória de Deus ser vista. Mas o coração do povo precisa mudar ainda. Versículo 9 diz o seguinte: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Lembra que eu falei lá no começo que vieram ondas assim de migração, retorno de Judá, e que essas ondas foram financiadas, inclusive, primeiro por Deus, mas pelo próprio Império Persa, dando recurso, e não é pouco, muito recurso. E o povo ainda fala, e Deus fala: vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e o pouco, quando levaram para casa, eu dissipei como um sopro. Quando nós não dedicamos tudo o que nós temos, inclusive o nosso dinheiro, o nosso recurso, para Deus, ele é pouco. Vai acabar rapidinho. Mas quando nós colocamos aos pés do Senhor, dá e sobra. Aí você pode estar achando assim: nossa, Lucas, está parecendo uma teologia da prosperidade esse negócio aí, né? Não é. Você não está determinando para Deus, dizendo que ele tem que dar por causa da minha fé. Não, não, não. Você está devolvendo em adoração ao Senhor com seus recursos. E Deus vai suprir, Deus vai dar mais, Deus vai te ajudar a pagar as contas do mês, Deus vai te ajudar, inclusive, a se ajudar outros. Gente, quantos de vocês já se sentiram assim também? Parece que até você olha quando chega no salário, assim, o holerite, nossa, o salário está grande, tá chegando, né? Mas parece que você fica até sufocado, vai chegando no meio do mês, assim, poxa, eu tenho que fazer mais um mercado e tá apertado. Meus irmãos, talvez a gente espera demais do nosso dinheiro. Nós não podemos esperar tudo isso do nosso dinheiro. Nós temos que esperar de Deus, que Ele que vai suprir, Ele que vai dar. Lembra da palavra de ruínas? O templo está em ruínas. Presta atenção nessa palavra. A gente vai continuar lendo o texto, versículo 10 e 11, a gente vai entender por que ela é tão importante para nós nesse texto. Versículo 10 e versículo 11 diz o seguinte: por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre todo o trabalho das mãos. Deus, então, ele dá um castigo. Vocês não estão me vendo, então o que vocês têm não vai te satisfazer. Eu estou retendo o orvalho. A terra não vai produzir seus frutos. Fiz vir uma seca. A palavra para seca em hebraico é horeb. A palavra para ruína em hebraico é hereb. A palavra, as duas palavras, elas estão quase que dizendo, fazendo um par. Enquanto o meu templo está em ruínas, sempre haverá seca. Quando a adoração a Deus não existir, nada vai te satisfazer. Enquanto o nosso coração não estiver em plena adoração ao Senhor, se satisfazendo nele, se alegrando nele, pode procurar em qualquer coisa. Dinheiro, carro, casa, amigo, família, o que for. Nada te satisfará. Nada. O livro de Ageu, ele não vai fazer nenhuma lista de pecados do povo. Sabe aquelas listas de imoralidade? Não tem essas listas no texto. O que faltava para o povo, na verdade, era uma satisfação em Deus. O que faltava no povo era de que eles não estavam sendo ativos nessa adoração. Eles eram apáticos, como quem só espera vir alguma coisa, como quem só vem na igreja. Gente, o povo não tinha abandonado a Deus. Eles poderiam não ter construído o templo, mas eles conheciam a lei. Eles estavam, em algum momento, de certa forma, mantendo certos hábitos que eles tinham na Babilônia, mas que não era isso que Deus queria nesse momento. Deus queria que eles reconstruíssem o templo. O povo não estava se satisfazendo em Deus. Na verdade, o povo tinha sido contaminado por essa apatia, sabe? Por essa falta de energia em adoração ao Senhor. Diante disso, nós temos então a resposta. Uma resposta rápida. Não, né? Já foi 23 dias, gente. Demorou um pouquinho. O povo até, primeira mensagem chegar para toda Jerusalém, mas também para o povo se conscientizar. E eu acho que foi importante esses 23 dias para o povo. Porque se você, assim como eu, faz o orçamento da casa, organiza financeiramente, muda, tem seus hábitos diários, para mudar hábito você precisa de tempo. Você precisa de reorganizar algumas coisas. Faça esse exercício. Mesmo demora 23 dias, não tem problema, mas faça esse exercício de mudar hábitos na sua vida para que você tenha tempo com Deus. Tempo de adoração, tempo sozinho com o Senhor, tempo de leitura bíblica, tempo de oração ao Senhor, tempo de oração sozinho, tempo de oração comunitário, às segundas-feiras, tempo de servir mais aqui na igreja, tempo de sacrificar ou até mesmo reorganizar financeiramente para que você continue e até consiga ofertar e doar aqui na igreja. A resposta do povo, então, depois desses 23 dias, versículo 12, 13 e 14, foi o seguinte: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. O povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor... Não, até aí. O povo temeu diante de Deus. Provérbios é um dos livros que, bom, moldaram muito de quem eu sou quando eu era adolescente, além da idade igual do Nicolas. Meus pais, eles faziam questão de ler esse livro para mim. Todo dia, às vezes, um versículo, um capítulo, variava, mas eles leram. E o livro de Provérbios fala bastante sobre temer a Deus. Fala bastante sobre sabedoria. E sabedoria não é só reter informação. Sabedoria é você temer a Deus. E o temor a Deus é você agir diante de Deus. Tomar atitudes que glorifiquem a Deus. Tomar escolhas certas. Discernir o momento, discernir as circunstâncias que estão ao meu redor. Porque Deus fala através das circunstâncias que eu estou passando, que você está passando. Deus fala através de crises financeiras que, porventura, nós viemos a passar no futuro. Ou estejamos passando hoje. Volte o seu coração a Deus. Tema ao Senhor. O temer ao Senhor implica em ir ao monte, cortar as árvores, descer do monte com aquelas árvores. E não foi um trabalho fácil. Você já cortou uma árvore? Eu nunca cortei, graças a Deus. Mas deve ser um trabalho que soa bastante, demora tempo. Já carregou uma árvore? Nunca carreguei uma árvore. Mas deve ser pesado. Isso é temer a Deus. É você agir diante do Senhor. E o povo obedeceu, ele escutou a voz do Senhor, atendeu essa voz e temeu ao Senhor. Então, versículo 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. O espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos. A gente pode achar assim, poxa, o povo obedeceu. O povo obedeceu porque Deus agiu no coração deles. Deus age no coração de cada... Deus despertou o espírito de Zorobabel. Deus despertou o espírito de Josué. Deus agiu. Deus está com o povo. Em cada momento. Deus estava com aquele povo. Da mesma forma, o Espírito Santo do Senhor, através de Cristo Jesus, habita naqueles que creem em Jesus como seu Salvador. Desperta. Acorda. O Espírito quer te despertar para uma vida com o Senhor. O Espírito quer te acordar para a importância de um relacionamento de intimidade com Deus, de adoração ao Senhor. Adoração com seus recursos, através de ofertas. Adoração através do seu serviço. Adoração através do seu próprio trabalho. E no final das contas, nós podemos descansar, porque essa frase, na verdade, é uma das que mais ecoam para mim do texto todo. Versículo 13, Deus diz, eu estou com vocês. Deus, ele chama o povo para estar com ele. Isso que é adoração. É você caminhar ao lado do Senhor. É você caminhar ao lado dele em adoração. Ele está com o povo. O profeta Ageu, ele é um dos profetas mais bem-sucedidos do Antigo Testamento. Na verdade, a gente tem vários profetas que falavam e o povo só ignorava. Esquecia, nem escutava. Não dava bola. O profeta Ageu pregou, o povo escutou. Quase como Jonas, né? Jonas pregou, o povo lá se arrependeu, mudou tudo. Mesma coisa. O povo se arrependeu, mudou a atitude, temeu o Senhor. Buscou uma vida de intimidade com o Senhor. Eu quero te chamar, em resposta a tudo esse texto, a algumas frases. E não viver como esse gif aí, desse cachorro. Quase que morrendo, sendo arrastado, sem um relacionamento com o Senhor. Parece que a nossa vida é assim quando a gente está sem Deus. Nada nos satisfaz. A gente está sempre tendo que ser arrastado pelas coisas, as circunstâncias que a nossa vida leva. Mas lembre dessas frases que o próprio texto nos diz. Considere o que tem acontecido com vocês. Pare e pensa. Pensa nos seus valores, nos seus hábitos, se eles refletem uma vida de adoração ao Senhor. Segundo, o povo temeu ao Senhor, ou seja, ele obedeceu a Deus. Buscou em hábitos ter intimidade com o Senhor. No caso ali, ele foi até o monte, cortou a árvore, pegou a árvore, desceu e construiu o templo. No nosso caso, a gente não vai pedir que você pegue cada um tijolo, vamos construir um templo aqui. Não. Mas mude os seus hábitos para adoração ao Senhor. Use dos seus recursos para adorar o Senhor. E lembre, Deus está com você. E lembre que o Senhor tem te despertado através do seu Espírito. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Escute o que o Espírito Santo trabalha no seu coração e Ele quer te acordar. Abrir os seus olhos para aquilo que... Só aquilo que te dá satisfação. Só Jesus. Só em Cristo. Só o nosso verdadeiro profeta. Só o nosso verdadeiro rei. Só o nosso verdadeiro sumo sacerdote. Só Ele nos dá essa relação com Deus. Relação próxima e íntima. E dois versículos que eu gostaria de finalizar a nossa pregação de hoje, que é justamente como Jesus ensinava essas mesmas verdades. Mateus 6,33, um texto conhecido, mas busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça. E o que mais? E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 16,25, outro texto. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Eu estou falando para você tomar escolhas hoje que, aos olhos humanos, significa perder a vida. Significa você diminuir o seu orçamento para lazer, diminuir o seu... ou até cortar coisas da sua vida para poder você ofertar mais. Significa você tomar escolhas em que você vai diminuir o seu tempo de Netflix, diminuir o seu tempo de descanso, para adorar a Deus, para ter um tempo de relacionamento com Ele, para ler a Bíblia, para orar ao Senhor. Isso talvez vai te... tomar escolhas de atrasar alguns processos que você gostaria na sua vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Talvez você gastar mais tempo lendo a Bíblia, estudando, vai te tirar tempo de estudo. Estudo do seu trabalho, da sua faculdade, da sua vida. E por isso você vai demorar mais tempo para você alcançar cargos, posições, títulos, o que for. Mas faça essas escolhas em prol de Deus. Tema ao Senhor. Tema ao Senhor. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos nos colocar diante do Senhor. Por favor, nos ajuda a considerar as circunstâncias ao nosso redor. Entender o que se passa no nosso coração. Entender as circunstâncias que nos cercam. E como nós podemos crescer em intimidade, em relacionamento, em adoração ao Senhor. Porque nenhuma dessas outras coisas nos satisfaz, Deus. Nada na nossa vida pode nos satisfazer a não ser o Senhor. O nosso salário não nos satisfaz. A nossa vida não nos satisfaz. Os nossos relacionamentos, a nossa família não vai nos satisfazer. Somente Jesus traz alegria e satisfação, Deus. Que o Seu Filho preencha o nosso coração, nossa alegria. Que a adoração ao Senhor seja primordial na nossa vida. Querido Deus, que a nossa atitude reflita essas palavras. Que tenhamos mudança de vida, mudança de hábitos. Sejamos, ó Pai, como o povo de Judá, rápidos e prontos para agora tomar atitudes de mudança. Agora, viver uma vida de intimidade com o Senhor e obedecer aquilo que o Senhor tem para nós. Crescendo em intimidade, em adoração ao Senhor. Querido Deus, que o Senhor venha trazer. transformar a nossa vida, o nosso dia a dia, para a tua honra e glória. Amém.